a Campinas Digital apresenta. Programa Edson.
Boa noite, Campinas, São Paulo, Brasil, mundo. Mais uma vez, nós aqui, Alexandre Melini,
Fernando Amati,
conversando com vocês sobre os problemas e não problemas do mundo digital com relação à segurança. Esse é o programa Red Zone, mais uma semana, de volta às quintas-feiras, que é o nosso dia normal. E a dúvida é a de sempre, né? Será que estão nos ouvindo?
Estamos online, sim ou não?
Estamos online,
mande
sim ou não?
Mensagem, mandem flores.
Bom, feliz 2022 para todos os ouvintes, para todos.
Próspero para todo mundo.
É, que tudo seja bacana esse ano aqui, porque eu vou falar para vocês, né? Esses últimos anos aqui não está sendo fácil para ninguém. Verdade seja dita, é verdade? Mas enfim, né? Nas duas últimas semanas a gente fez uma transmissão às quartas-feiras, respeitando uma folguinha para o Natal, uma folguinha para o Ano Novo, né? Então a gente pegou, fez com que nosso programa fosse antecipado sempre para quarta-feira, né? Fizemos na quarta-feira antes do Natal, quarta-feira antes do Ano Novo. O último programa, inclusive, o único programa, inclusive, a gente pegou, fez o seguinte, fez as previsões de 2022. Então, para vocês, né, que estão chegando agora, né, e não viram o programa, não procuraram, mas procure lá no Facebook, no YouTube, no site da rádio, na página da rádio, na página do Red Zone, vocês vão poder ver as previsões que nós fizemos para 2022. E pasmem, e falo de boca cheia para vocês, pasmem, a gente conversou com vocês dia 29, foi na quarta-feira passada, e de quarta-feira passada para cá, já duas coisas aconteceram que nós achávamos que estava para acontecer em 2022. Então, se já acertamos duas, eu creio que até o final do ano a gente acerta todas.
Não acertamos os números da Mega Sena.
É, a gente faz o mais difícil, né? A gente acerta os problemas. É dois piratas do Apocalipse. ao invés de a gente trazer notícia boa, a gente só traz desgraça para essa galera. Mas tudo bem, né? Vamos em frente.
Não é bom, eu acho bom o pessoal estar preparado para a desgraça. Porque se estiver preparado para o pior, entendeu? Tudo que acontecer antes vai ser bom. Olha que coisa legal.
É verdade, verdade seja dita. É bem por aí. E o que aconteceu? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Bom, como eu disse para vocês, fizemos previsões para 2022 com relação à segurança. As coisas já começaram a acontecer. E hoje a gente vai tocar o nosso programa falando de situações novas que aconteceram já de cara nessa primeira semana do ano, coisas que são assustadoras até, coisas que são impactantes, coisas que mexem com a vida de todos nós, inclusive de você, nossos ouvintes, todo mundo. E não tem o que fazer, que fique claro, né? Problemas existem e nós estamos aqui para escancará-los e explicar para vocês entenderem como tudo isso funciona. Bom, dito isso, como que a gente vai começar o programa de hoje? O programa de hoje, de cara. E depois a gente vai falar dos detalhes do que nós já prevíamos e aconteceu. Uma coisa que na última semana do ano assustou muita gente, e no dia 28 de como é que fala? 28 de dezembro, um dia antes do nosso programa, eles atualizaram. A gente não quis falar na semana passada, porque estavam fazendo essas previsões, mas é um assunto muito assustador. O que que foi? Aconteceram, todo mundo conhece aquele produto da Amazon que acende luz, faz comunicação com as pessoas dentro de casa, conta piada, é um alarme de automação da casa, que é o programa Alexa, que é um programa muito bom, por sinal. É um programa que é o concorrente do Google, né? Tem o OK Google de um lado, né? E tem o outro lado, que é o Avast. Desculpa, o Alexa, que é do...
Você está queimando a largada, hein?
Eu tô transcendendo as coisas.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Alexa, que é a AWS.
O Alexa tem software também dela ou tem só o produto para você comprar a caixinha e conversar com ela?
Tem o software dela.
Tem o software dela. Você pode instalar no telefone e conversar com o telefone.
Tem, inclusive tem um novo... qual que é o nome? Firebox. que é um novo, é como se fosse um pendrive, que ele tem uma entrada HDMI. Você só de ligar numa TV que tem uma entrada HDMI, que pode até não ser smart, ela se torna smart e já tem, você pode conversar diretamente com a Alexa. Você faz as atualizações ligado na internet.
Calma. Um passo antes, eu quero saber o seguinte, você pega seu telefone, você fala ok Google, você fala ok Siri. Eu posso pegar meu telefone e falar ok Alexa?
Você pode.
O telefone, ou não, eu preciso ter a caixinha da...
Não, você precisa ter o produto da Amazon.
Eu preciso ter a caixinha.
Sim.
Eu preciso ter o brinquedo. Sim, lá.
Tem que ter, tem que ter. O que acontece é o seguinte...
Como chama aquilo lá?
Alexa. É o produto Alexa.
O produto chama Alexa também?
Sim, tá. Sim. Não, aí beleza, ele beleza. Tem vários modelos. Tem o Dot, que é o pequenininho, que é a bolinha. Tem o Dot, que parece um disquinho. Tem o Echo, que é maior, tem o Echo Vision, que é o que tem a visor, tem vários produtos, tá, da Alexa.
Tudo bem,
né? Só que é o seguinte, você pode também instalar a Alexa no seu celular e aí você ativa o Alexa.
Tudo bem.
Entendeu? Aí você conversa a Alexa do seu celular. Entendeu?
Ok.
Ele não tem um Siri, mas ele tem um produto que você instala dentro do seu... Desculpa, gente. Dentro do seu celular e faz a comunicação, você faz a programação, você faz drop-in. Drop-in, aí, por exemplo, você tem um produto Alexa lá na sua casa, eu estou dirigindo e está chovendo, a minha garagem é descoberta, e eu faço um drop-in do meu celular, vai tocar em todas as Alexa na casa, me trago um guarda-chuva, por exemplo. O pessoal vai levar. E o que aconteceu foi o seguinte: ninguém sabe como, a gente tem que lembrar que isso funciona em cima de inteligência artificial.
Já sei do que a gente...
De inteligência artificial. Então, no mês de dezembro...
Peraí, para quem nunca brincou com esse tipo de produto, né? Nem com o produto do Google, nem com o produto da Alexa, o produto ele é muito interessante.
Então, bastante.
Você consegue vincular esses produtos com as suas contas de outras plataformas e você vai falar, ok Google, ok Alexa, toque a música X. E ele vai falar, tô tocando usando, sei lá, a plataforma Y lá, esqueci o nome do negócio. Tem o Deezer, qualquer outro, Spotify.
Sim.
Né? Tocando a música X no Spotify. Então, você conversa com ele e ele vai, conecta nessas plataformas e começa a tocar através desse alto-falante que ele tem. Tem outras funções? Tem. Você tem como pedir para ele tocar o filme X no Netflix ou mudar de canal na televisão, acender e apagar a luz inteligente. Tem uma série de coisas que ele faz na automatização da casa. Tem mais coisa? Tem. Tá? Então você tem, por exemplo, pedir para ele te contar uma piada, né? Ou pedir para ele fazer um jogo com você, e ele faz aqueles jogos de, eles chamam de trivia, né? Que ele faz uma pergunta, você responde, ele pergunta quantas pessoas estão.
Ele faz umas brincadeiras assim.
Brincadeiras dessa
Exato, daí. Exatamente.
E daí, daí, por favor.
E aí o que aconteceu? Os caras fizeram, não se sabe como, colocaram um desafio dentro da Alexa, que as crianças, a Alexa falou assim, vamos fazer um desafio da moeda. Então, eles pediam para colocar um carregador de celular, metade dentro da tomada, e falava para as pessoas encostar a moeda com os dois polos para tomar um choque. Isso daí, eu não vi acontecer, gente, hipoteticamente falando, é o que se falam para lá e para cá. Se nós estamos divulgando uma piada, ou seja, uma coisa muito mau gosto, por que que então houve então, a atualização no dia 28/12, que acabou com essas brincadeiras, e tinham outras também que sumiram?
Sumiram todas as brincadeiras?
Várias.
Então eles não cortaram só esse problema, eles mataram o...
Eles mataram o core desse...
Mataram o conjunto inteiro para evitar...
Para evitar o problema.
Para dar tempo do pessoal poder, sei lá, corrigir e pôr de volta.
Exato.
Melhor pensado.
Exato, exatamente. E o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de inteligência artificial, isso é muito importante para que vocês entendam. O que é uma inteligência artificial? A inteligência artificial nada mais é que algoritmos, conjuntos de comandos e de ideias que sugestionáveis. Então, uma sugestão leva a outra e ele vai organizando essas ideias. E de acordo com quando você repete uma situação, caso essa situação já foi aprendida, ela se executa. Então, assim, qual é o seu nome? Meu nome é Alexa. Esse é um primeiro nome, né? Alexa pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Alexandre. Ele guarda a sua voz E aí, próxima vez que ele ouvir o Alexandre falando, ele vai saber que a Alexa vai entender, compreender que aquela voz é de Alexandre. Isso é um exemplo tosco. Então, a situação é a seguinte, né? É os problemas que nós falamos um tempo atrás. É um produto muito bom. Não vamos falar que é ruim. Não é esse o ponto aqui. O ponto é, para vocês entenderem como existem pessoas perversas, pessoas como é que eu vou falar assim, distantes de uma realidade normal, de uma sociedade comum. Eles levam a você, você tem um produto para te ajudar, para te fazer o bem, para te facilitar o dia a dia, e os cara criaram um problema. Porque uma criança, cara, a criança acha aquilo lindo, né? Meus filhos mesmo ficam perguntando coisas para a Alexa, eles adoram as perguntas, né? As respostas. Né? Então, isso é perigoso.
Não, vamos lá. A parte bonita disso daí, tá? Por exemplo, eu estava assistindo um filme uma vez, estava assistindo alguma coisa, e falaram o nome de um determinado ator, e eu não sabia qual era esse ator. E eu perguntei para o Google quais filmes aquele ator tinha feito, e daí o Google pegou e começou a falar a carreira do cara, qual filme ele tinha feito. Então, você faz isso em tempo real. A velocidade de resposta é muito rápida, isso é muito impressionante. Agora, quando eu vi essa notícia, né? Essa notícia me assustou muito por causa disso daí. Puxa a tomada e encosta uma moeda ali, né? Eu lembrei há muito tempo atrás a brincadeira de idiota que fizeram comigo uma vez, que era, o cara te dava uma caixa de fósforo para segurar com um palito de cada lado, e falava, você já viu a caixa pular? Daí você segurava, o cara dava um tapa, pronto, acendia os palitos, você jogava tudo, que te queimava a ponta do dedo, né? Então, é uma brincadeira super idiota.
Coisa de moleque, né?
Mas uma coisa... É você fazer coisa de moleque na rua e tudo mais, e outra é isso daí, é uma plataforma, né, espalhada pelo mundo inteiro, que podia estar sugerindo esse tipo de brincadeira não saudável, de desafio não saudável, para crianças que não têm o discernimento se aquilo é certo, se aquilo é errado, né, vou fazer... mais pontos na minha conta aqui, se eu cumprir o desafio, né? É um risco gigante, podia ser, coloca a cabeça na bacia e fica 10 minutos sem respirar, né?
Se a pessoa entrar nessa, você já sabe o que vai acontecer.
Aparentemente, nós não ouvimos falar disso aqui no Brasil, né? Ou dessa brincadeira estando disposta aqui no Brasil nessa plataforma, de qualquer jeito, o problema não está na plataforma, tá? Eu acho que, como o Alexandre comentou, pessoas com má índole que conseguiram, de alguma maneira, sabotar o negócio para fazer isso daí. A orientação é, tá? Não importa quem foi que fez. Se você tem uma criança, você tem que estar acompanhando ela para você explicar o que é certo e o que é errado. Entendeu? Se você está do lado do seu filho e o sistema qualquer, né, busca, independente de onde você faça ou quem é que fale, diz uma coisa desse tipo, você está ali do lado para orientar. Não faça isso que você pode ter problemas, né? E principalmente com criança.
E o grande medo que leva para a gente dentro de casa é o seguinte, tecnologias aparecem para te ajudar. E a gente falou outro dia de o portão deixar de funcionar, te deixar para o lado de fora da rua, na chuva, não poder entrar na sua própria casa. E agora um produto que está dentro da sua casa, levando crianças que não têm condições de discernir o que é certo e errado, fazer uma coisa achando que é brincadeira, e essa coisa fazer um mal absurdo, né? E criar problemas maiores. Então, isso é um exemplo de situações que fogem ao controle. Foge ao controle. Agora, por outro lado, a gente tem uma situação com um produto também que tem de mercado que nos assusta, que foi coisas, órgãos governamentais comprando um produto de segurança que normalmente não é pago.
Então, calma, vamos lá. Fale mais a respeito, fale mais que eu vou comentar.
O que aconteceu foi o seguinte, o portal de transparência do governo, ele começou a utilizar e mostrou isso, que vários órgãos do governo compraram o produto Avast. Aí, gente, para pensar.
Calma. Vamos lá. Respira fundo aí.
Respira fundo. Nós estamos falando de um produto comum, que as pessoas usam para suas seguranças pessoais nas suas casas, nos seus computadores. E aí estamos vendo um governo passar a utilizar o mesmo tipo de produto.
Está vendo? Que deve ser bom. É, o que acontece? Nós temos o lado positivo e o lado negativo de tudo isso daí.
Exato.
A primeira coisa é o seguinte, vamos lá. É, a maioria dos produtos, você tem uma versão grátis e você tem a versão paga.
Paga, sempre.
Então, qual é a diferença disso daí? Quando você usa a versão de graça, as atualizações, na maioria das vezes, elas vêm atrasadas.
Exato.
E eles coletam informações da sua máquina para estatísticas e para melhorar o produto. Então, tudo bem. Existe uma versão paga? Existe uma versão paga. Foi essa que o governo comprou? Foi essa que o governo comprou. Nada contra o Avast, a empresa Avast e tudo mais. Porém, existem vários outros antivírus de mercado, tá? Desculpa, melhores, de melhor qualidade, ponto. É assim, eu brinco que um Fusca e uma Mercedes, elas fazem o mesmo tipo de trabalho.
Te levam a algum lugar, exatamente. Exatamente,
depende do tipo de trabalho que você quer e depende do tipo de trabalho que você está disposto a pagar. Então, em várias situações dessa daí relacionada a governo, a pessoa ela escreve tecnicamente quais são as necessidades mínimas. Escanear antivírus, detectar vírus de computador, detectar... Especifica isso daí, né? E depois as empresas que estão aptas, né, vão pegar e vão entrar na concorrência. E depois a concorrência ganha, na grande maioria das vezes, por valor. Então, nem sempre o melhor ganha. Ganha quem conseguiu fazer o melhor preço.
Ou melhor, hein? Vamos ver de outro jeito também, Fernando. A gente tem exemplos disso com nossa experiência de profissional. Às vezes não é nem o melhor preço, não é o melhor valor, não é o que mais agrega, que está na moda essa palavra, né? Agrega arroz, né? E também o conhecimento. Muitas vezes, a venda, o vendedor é a peça-chave.
Claro, é o poder de sedução.
Exato.
Você conseguir mostrar que o seu é melhor, mesmo que o seu não seja. Só que daí, já foi.
Para vocês terem uma ideia, eu não sei, vou traçar um paralelo para vocês entenderem o poder da persuasão como é importante. Está passando, vocês têm aqueles canais de assinatura e tal, existe um filme que conta a história acho que em português está O Último Quadro de Van Meer. Van Meer foi um pintor flamenco, ou seja, holandês.
O flamenco é espanhol.
Flamenco. Flamenco não é espanhol. Não, eles chamam o flamenco o pessoal dos Países Baixos, é sério.
Poxa vida.
Exato. E aí, o que acontece? O Van Meer, ele pintou poucos quadros, e os quadros dele são muito raros e valem muito dinheiro. Na Segunda Guerra, um falsificador que era escrachado por todas as pessoas que tentavam verificar sua obra, nunca gostaram de sua obra, ele pegou uma sacada e pensou o seguinte: vou falsificar os quadros de Van Meer e vou vendê-los para o nazismo. Vou falar que eu falsifico um quadro, que ele vale muito, eu peguei na casa de um judeu e vou vender aos nazistas. E ele vendeu isso para Goren, ele vendeu isso para Hitler. E o que ele fazia? Algumas das falsificações dele que ele fez de Van Meer, ele alterava a cara dos personagens da tela para que parecessem pessoas conhecidas pelos nazistas. Olha que coisa louca, gente. Então ele fazia o quadro, por exemplo, A Menina da Pérola, que é um quadro que tem uma menina com turbante, uma pérola muito bonita. Ele fazia a cara daquela menina parecer a cara da mulher do Goring. Então, isso daí fazia com que o cara falasse assim, nossa, eu comprei, ele lá vendia. Então, esse cara foi preso por falsidade ideológica, por ser falsário, tudo, e depois ele virou herói, porque ele tirou milhões de florins que poderiam ser utilizados na guerra, dos cofres dos alemães, né? Vendendo coisas falsas para eles mesmo. Então, é muito louco. Então, qual que é o paralelo que eu estou dizendo? É essa história. O cara que o poder de persuasão, o cara que faz a venda, ele é muito importante também. Então, não falando que o Avast é um produto ruim, mas quando nós pensamos em um aparato governamental, nós chamamos a atenção que existem outros produtos muito mais, que uma palavra que está na moda, parrudos. Né? São mais capacitados, são mais atualizados, que têm uma engenharia como é que eu falo? Robótica de funcionalidade dele, uma inteligência artificial também intrínseca muito maior. Não é verdade? Se a gente comparar não, repito, hein, gente, a gente não está desmerecendo o produto, a gente está fazendo comparações pelo poder aquisitivo de um governo. Tá. A gente gasta milhões com campanha de eleitoral para aquele nego que a gente nem sabe quem que é e poderia estar comprando produtos maiores, sendo que algumas semanas atrás tivemos um problema seríssimo, né, na área de saúde, que nós vamos voltar a falar disso daqui a pouco. Então, assim, não puxando a sardinha para o lado do cara, a brasa para baixo da outra sardinha, mas se a gente comparar um Avast com um Kaspersky, por exemplo, né, um exemplo, né? Mesmo com a Symantec, é outro exemplo. Existem situações e situações. Eu acho que, como a gente falou, toda segurança é uma moeda de troca. Então, você tem que saber até onde você quer estar seguro e quanto você pretende estar seguro.
Exato. Tem licença de software. Eu não lembro os valores que estão no edital, né? No documento público lá. Mas quando você fala de antivírus, né, anti-malware, o nome correto, você tem, sei lá, que custa R$10 por máquina e você tem o que custa R$100 por máquina. Será que a questão é somente preço? Será que a questão está somente no valor? Né? Nem sempre. Tem uma questão tecnológica envolvida nisso daí também.
Isso vai longe, né, Fernando? Isso vai longe, porque não é tão simples assim. É muita informação, é muita coisa que sabe? É muita gente que dá palpite para conseguir chegar a uma coisa. Isso acho que é o pior.
Exato. Assim, eu acho que um ponto muito importante é eu conheço no Brasil, eu diria que talvez 5 profissionais que tenham capacidade para fazer uma análise de um produto anti-malware, né, antivírus, sem tendenciar absolutamente nada. Isso daí a gente está falando de iniciativa privada que poderia estar contratando uma consultoria dessa e tudo mais. Porém, existem vários fatores, nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas... usem a criatividade do jeito que vocês quiserem, tá? Que influencia nessa compra e venda, tipo, né, pintar mais bonito, parecendo a mulher do outro cara ali, né?
Exatamente. Então, olha aí, são duas situações, né, que envolvem uma inteligência por trás, e às vezes a gente vê que algumas pessoas insistem em buscar a desinteligência. É verdade.
A pessoa ela acaba tentando escrever alguma, sei lá, uma lei, alguma coisa restritiva de vamos tentar ir pelo dinheiro, só que se você entrar na loja da Porsche, na loja da Mercedes, com o dinheiro para comprar um Gol, infelizmente, talvez você não saia nem com a roda de um carro desse daí. De
não sai mesmo.
Né? Então, é uma situação bem essa daí. As empresas que têm os melhores produtos, elas têm uma linha até onde elas podem baixar os valores delas, e elas não vão se sujeitar a baixar até mais baixo. E daí, abaixar até mais baixo, desculpa,
pelo menos. Abaixar mais que o outro.
Abaixar mais que o outro. E daí você tem aqueles que falam assim, pô, eu vou ganhar um contrato, né? Eu tenho que vender, sou o vendedor.
Eu tenho metas. Esse que é o negócio, metas.
Metas, eu tenho que vender. Eu vou pegar e vou abaixar, pronto. O governo não tem uma única máquina. O governo tem milhares de máquinas. Pronto, eu vou vender milhares de uma vez. E talvez no ano que vem eu consiga renovar. de novo, eu não olhei os documentos que estão lá, até de quanto que é esse contrato, entendeu? De quantos anos. Mas daí começa outra dor de cabeça. Provavelmente você já tinha algum tipo de anti-malware nessa máquina, daí você vai remover um para colocar o outro. Sempre sobra alguma coisa. Não existe desinstalação e limpeza 100%.
Isso não acontece, gente. Isso é mito. A gente vai fazer um programa ainda sobre fatos e mitos. É. Vocês vão ficar assustados.
Boa ideia. E daí, numa situação dessa, a chance de um anti-malware reconhecer o outro como alguma coisa maliciosa é grande.
Exato.
E começa a aparecer problema onde não tem.
Sim, o antivírus ele pode começar a pegar restos de outros programas, do outro que estava anteriormente, né, já marcado ou isolado ou tratado de alguma forma diferente, e começar a entender aquilo como um vírus. E aí ele pode pegar simplesmente bibliotecas em uso por vários programas, isolá-las, colocá-las em quarentena, separado, e esses programas passam a parar de funcionar. Isso acontece. Não.
Fala para mim, e treinamento? Você está treinado para usar uma determinada console e você conhece alguma coisa. Volta para a escola para você aprender do zero, né? Como é que funciona.
Exatamente,
o outro.
Exatamente. Isso é muita coisa. E falando nessa pegada de fazer troca, de comprar novas coisas, tem uma coisinha muito maluca que aconteceu e foi descoberta, divulgada na semana passada, para o começo desse ano, que é com relação a malware que já vem em SSD. Já vem de fábrica, olha que
bom, facilita a vida das pessoas, bonita, né? A pessoa não precisa nem fazer o download do site suspeito, já vem direto de fábrica?
Já vem de fábrica, Fernando, e a sacada é essa, porque, vamos ser sinceros, vocês que estão nos ouvindo, que estão assistindo a gente aqui, quantos de vocês compraram ali, ou preciso pegar um pendrive, vai lá, compra o pendrive no camelô, aonde quer que seja, pegou o pendrive, você tira daquele plastiquinho, aquela capinha que é que nem pilha, né? Não tem embalagem mais chata de abrir que é uma embalagem de pilha. Pegou o pendrive, pau! E colocou no seu computador para começar a gravar uma música, ou gravar um produto, ou um programa, ou um arquivo que você precisa levar para outro lugar.
Tem risco isso daí?
Muito.
Fale-me mais a respeito.
Muito. É esse que é o problema. O pendrive, ele está pronto para ser utilizado. Você sabe o que tem nele?
Não. Eu acabei de comprar, para mim ele está limpo.
Você confia nisso? É esse que é o problema. Descobriram na Coreia que alguns SSDs, que são aqueles static, como é que é? Super Fast Static Drive, né? Então, o que que é? Discos de armazenação muito rápidos, certo? Armazenamento. Muito rápido, como se fosse um pendrive, só que com maior capacidade. Que ele vem pronto, o cara instala na máquina e fala: olha, agora eu tenho um disco super rápido de 512 mega funcionando com uma beleza. E o que que descobriram? Ele já vinha com um malware instalado no próprio produto zerado. Então, como funciona? O que é isso? Os caras deixaram o negócio pronto lá, cara.
Não, mas então, calma, vamos lá. Quando você conta uma história dessa para mim, eu fico pensando o seguinte: tinha um funcionário descontente lá que quis sacanear a empresa e na linha de produção o cara espetou o negócio, ou foi já esse vírus estava na rede da galera, entrou e blá, ninguém sabe.
A história é o seguinte, vamos entender como ele funciona para vocês perceberem. O cara, como ele pega o negócio e põe para funcionar e já sai utilizando, ele não fez uma formatação física daquele produto. Então, a memória já está alocada, já tem coisa lá dentro, independente se o cara está enxergando ou não. Então, como ele funciona? Quando você deletava arquivos... Então, vamos entender um pouquinho como que é o deletar arquivo. O arquivo nada mais é do que uma grande minhoca cheia de informação, cheio de dados que parece uma minhocona que tem o início da informação e o final da informação. Esse início da informação, quando a gente mata esse ponteiro, o resto da informação desaparece, só que ela continua lá.
A ideia é mais ou menos a seguinte: você tem um livro e você tem um índice.
Exato.
Se você apagar na primeira página, né, nas primeiras páginas, o índice, A informação ela vai continuar estando lá dentro.
A página continua lá.
Ela continua escrita
lá dentro. Eu passei a borracha e tirei a página 35. Só que a página 35 está lá. Você não foi na página 35 e arrancou a página. É, a semelhança é exatamente essa. Então, o que acontece? Esse malware pegava as informações que foram deletadas logicamente, antes delas serem deletadas fisicamente, e as endereçava para um endereço, para um canal de web, cara. Então ele pegava assim, o que você deletou, você fez uma compra, usou seu cartão de crédito, deletou a informação, eu pegava essa informação e pau, mandava embora para o espião lá de fora.
Aquelas minhas fotos, então?
Foram embora.
Já tem mais alguém que tem cópia disso?
É, procure na internet, né? Fotos Fernando Amati desnudo.
É, desinibido.
Desinibido. Então, é isso que acontece. Agora, para pensar, gente. Você compra um produto zero e esse produto já vem danificado com um problema lá dentro. E aí, qual que é a sacada? Foi algum funcionário como é que fala, descontente? Pode ter sido. Foi pensado?
É que assim, se fosse alguma coisa não pensada para, sei lá, que ataca massas, eu acho que ia ser difícil estar num lugar desse, né? Talvez quem fez um negócio muito bem pensado. É, eu alertei uma vez, eu trabalhava numa empresa, os executivos iam para todas as feiras e voltavam. Olha, ganhei o pendrive, tem a demonstração da empresa XYZ. E daí eu falei para ele, tá bom, você pegou esse cara de quem? Você conhece a pessoa? Você sabe o que está aí dentro? Daí todo mundo pegou, arrepiou e falou, ih, que eu faço agora? Entendeu? É, agora você joga fora o seu computador, né? Começa a vida do zero praticamente, porque agora o cara já sabe sua senha, já sabe tudo. É sim, o risco existe. A gente fica falando de diversas possibilidades aqui, mas é porque essas coisas, elas já existiram, elas já aconteceram e continua correndo o risco de acontecer. Caramba, você foi numa feira, o cara te deu um pendrive. Tem pendrive de bichinho, cara. Eu tenho pendrive do Batman, entendeu?
Então,
eu tenho pendrive de cachorrinho
do Super. E antes do pendrive, gente, sabe o que a gente ganhava nessas feiras? CDs. Olha aqui um vídeo mostrando toda a nossa empresa, como funciona. E aí, você sabe se aquele CD não vai instalar nada na sua máquina?
A grande maldade de tudo... A gente tem várias maldades quando a gente pensa nisso daí, né? A gente tem uma maldade, então, que é como o Alexandre estava falando, você ligou, já tinha o programa lá, que entrava e fazia algum tipo de atrapalhada. É, no Windows, para te ajudar, o que acontece? A hora que você coloca o pendrive ali... Ele tem um sistema que ele executa algumas coisas que era teoricamente para te ajudar. Aí, olha, vou achar o programa que inicia aqui e vou começar ele para você. Então você espeta o negócio desavisado, do mesmo jeito que ele reconhece um mouse e um teclado, ele reconhece o pendrive, ele vê aquele programa lá e ele já sai queimando asfalto, entendeu? E daí numa dessa, é claro, tá? Os softwares de segurança do Windows, eles estão sendo aprimorados, eles bloqueiam vários desses tipos de ataque, mas continua sendo possível esse tipo de coisa. Ou de uma maneira ou de outra, entendeu? Aparece uma tela para você, por favor, instale o software para poder funcionar corretamente.
Exatamente.
Já vi isso acontecer antes, você vai lá, clica, e daí você caiu na história do cavalo de Troia.
Dançou, já era, já está dentro da sua máquina. Então agora, você não precisa ganhar um pendrive para isso acontecer, já vem no HD. Que bom,
feliz, né?
É cômico, né, cara? Mas agora vamos...
Pelo menos descobriram, né, Alexandre?
Exato.
Pelo menos descobriram.
Mas né? Vamos entender como que a gente evita isso. Formatação física. Você pegou um pendrive novo, você espetou na sua máquina. Então, primeiro, tenha certeza que a sua máquina não tem dados lá que vai levar embora. Ah, tem muita coisa importante na minha máquina? Você deve ter outro computador, você deve ter alguma outra máquina que você pode espetar isso daí, que tem menos valor para você, e formata o pendrive. Formata o HD antes de começar a trabalhar.
Formatar o pendrive, formatar o HD, é como se você tivesse um terreno... E se estivesse passando trator lá dentro, tá? Então não interessa se tem uma horta ou se tem um monte de mato. Né?
Arranca
ele,
tudo.
Ele vai arrancar tudo para que você comece do zero. É isso que essa situação ela faz. Existe ainda como, vamos dizer assim, sabotar esse tipo de coisa? Existe. porém o risco é muito menor. Fernando, eu estou com pressa, e aí? De novo, segurança, moeda de troca. Todo mundo já ouviu o que a mamãe dizia, pressa é inimiga da perfeição, entendeu? Como vovó já dizia, tem jeito.
Quem está com pressa, come cru.
Não é verdade?
Felizmente, acontece isso mesmo.
Exatamente. Então, vocês estão vendo, a gente falou de um problema de inteligência e desinteligência, que a gente falou de uma inteligência artificial que pode te levar a uma coisa muito errada. Falamos de uma decisão em cima de um produto que poderia ser mais bem pensada, vamos dizer assim, porque nós estamos falando de um governo, né? Tem a situação que você compra um produto, ele já vem te atacando. E agora, voltando àquele assunto da semana passada, que a gente começou a achar que ia acontecer e está acontecendo, né? Dia após dia, mais e mais situações onde dados de pessoas vêm sendo colocados em risco. O que, que está acontecendo, gente? Pensem, não é que está acontecendo agora. Nós falamos no nosso último programa das previsões. Isso já vem acontecendo há tempos, tá? As situações que te colocam em risco, elas são não nasceram ontem. Não nasceram ontem. As pessoas estão roubando informações da gente há muitos anos. Há muitos anos.
Passando desapercebido, né? É o elefante passando embaixo da porta faz muito tempo. Eu não digo o elefante passando embaixo da porta, mas talvez várias formiguinhas que estão passando embaixo da porta faz muito tempo que estão construindo elefante do lado de fora.
Ah, já construíram. Se a gente parar para pensar, na semana passada a gente falou que um grande risco são situações, serviços, como é que fala, principais pararem de funcionar de uma hora para outra.
É infraestrutura crítica.
Infraestrutura crítica, bonito, isso. Estava me fugindo do nome. Infraestrutura crítica. Bom, beleza. Ah, mas isso é energia, isso é aquele outro. Falei, gente, quanto tempo vocês recebem ligações na casa de vocês, de pessoas que vocês nunca deram o número? Quantas cartas chegam no correio de vocês de pessoas que vocês nunca tiveram nenhum contato? Quantos e-mails vocês recebem em suas caixas de entrada que vocês nunca pediram para receber? Isso daí quer dizer que há muito tempo informações pertinentes a vocês estão em trânsito.
Tem alguém coletando, tem alguém organizando, tem alguém vendendo e tem alguém comprando. Ah, e tem o outro que está usando.
E tem o cara que está te ferrando. Agora, você tem que escolher em que parte você vai ficar.
Essa semana a gente estava conversando e chegou o boleto lá em casa.
Exato.
Chegou um boleto de uma empresa que a gente não tinha a mínima ideia o que, que era. Daí, a hora que a gente leu a letrinha miúda, estava escrito assim, pagamento facultativo. Só que a hora que você pega um boleto, você não sabe nem de quem que é, você fala, nossa, estou devendo para alguém. Tenho certeza que muita gente pagou sem saber o que estava pagando e caiu. Isso para mim é golpe. Isso para mim chama má fé, entendeu? Esses caras deviam estar respondendo na justiça. Eu não pedi os serviços deles, entendeu? Ah, eu estava te oferecendo. Muito obrigado. Vai oferecer para a senhora sua mãe, entendeu? Não para mim.
Hoje eu abri uma caixa de correio que eu não uso correio. Eu utilizo aquela conta para outras coisas. Tá, não interessa para quê, mas eu uso para outras coisas.
Nada bonito essa sua colocação. Deixa.
Mas o que aconteceu? O que aconteceu? No momento que eu acessei essa conta, eu tinha centenas de e-mail de um provedor de serviço e de vendas que eu nunca comprei nada. Então, aí vocês percebam como isso é frágil. E falando em fragilidade, quem nunca ouviu falar da Morgan Stanley? A Morgan Stanley é uma das maiores financeiras ou que trabalham com produtos financeiros dos Estados Unidos, na Wall Street. Stockers, né, que é as ações, controles, remessas de valores, tudo. Com as mudanças de regras mundiais sobre proteção de dados, eles receberam centenas de milhares de processos contra eles, de pessoas que eram clientes da Morgan Stanley e receberam o quê? Contas e situações que provavam que esses clientes tiveram seus dados vazados para pessoas que não deveriam vazar. Então, assim, Isso nos Estados Unidos, que é muito mais organizado, algumas coisas não, mas isso é muito bem organizado. As pessoas têm as contas dentro dessa financeira e tudo em sigilo. De repente, informações sigilosas que estavam na mão dessa financeira passaram a ser exploradas e apresentadas para esses clientes de outras empresas que ofereciam serviços semelhantes, outras empresas que faziam transações financeiras, que utilizavam informações privilegiadas, que o cara, aquele cara, ele costuma comprar ações de gado. De repente, todo mundo começa a te ligar e oferecer gado. Então, quer dizer que alguma coisa está estranha. E o que, que aconteceu com isso? Eles pagaram, agora no final do ano, 60 milhões de dólares para encerrar os processos.
Ah, para calar a boca da galera.
É!
Mas meu dado, continua vazado.
É aqui que eu queria chegar. A gente falou no começo aqui da desinteligência, falando do malware que já vem com HD. Gente, e você receber dinheiro porque seu dado está vazado? Só que seu dado continua vazado.
Não, cara, ele pediu desculpa para você, mandando dinheiro para você. Desculpa, tá aqui um dinheirinho, é isso?
Exato, cara. Essa notícia da Morgan Stanley, eu sou cliente da Morgan Stanley, inclusive.
Poxa vida, é.
É, cara,
parabéns, tem... Não precisa justificar, melhor não.
E aí, o que que acontece, gente? Eu perdi o bonde, eu devia ter processado também, cara.
Alexandre, vamos lá.
Coisa maluca, cara. Os caras pedem desculpa pagando dinheiro, só que o teu dado tá vazado, cara.
Alexandre, a gente tava no começo de dezembro, no evento da seguradora que a gente foi, e o que o pessoal tava comentando, que hoje em dia existem advogados especializados, tá? Que ficam na Deep Web, Dark Web, ou qualquer que a gente queira, ficam exatamente vendo e procurando vazamentos e montam as ações coletivas...
Para poder tirar dinheiro e processo contra as empresas.
Exatamente. Porque assim, vamos lá. Cara, o seu dado já foi mesmo, tá? Nós vamos entrar com uma ação coletiva e você tem a chance de ganhar milão. Cara, de zero para mil, entendeu? Para calar minha boca... Pô, beleza, vamos entrar numa ação coletiva dessa.
Pô, cara, ninguém me pagou um centavo pelo meu CPF.
Dançou, cara, entendeu? O que nós podemos fazer é, escritórios de advocacia, estamos à disposição para ajudá-los também. Querem fazer uma parceria, consultoria? Estamos aqui.
E aí eu vou dar outro exemplo para vocês. Na mesma semana, a Ohio Health, né, que é o sistema de saúde do estado de Ohio, eles também foram atacados por um ransomware que impactou 27 mil funcionários. Tá? 27 mil. Então, eu vou facilitar para você comprar uma casa nova. Então, eu te dou o dinheiro, você compra a casa nova e você vai me pagando aos poucos que eu vou fazendo desconto na sua folha de pagamento. E aí, o que aconteceu? Os caras simplesmente fizeram um ransomware que falaram assim, vocês pagam agora ou então vocês estão na rua. E teve um monte de gente que saiu pagando.
Pagou o boleto suspeito, pagou o boleto do criminoso. Que legal, cara.
É um boleto igual esse que você recebeu, que era facultativo, entendeu? Caraca. Atingiu 27 mil funcionários.
Os caras então pegaram, venderam o carro, venderam os bois e tudo mais para pagar o boleto
suspeito. Tem nego que vendeu a casa maior e voltou a morar numa casa menor porque estava desesperado. Ele falou assim, eu tenho que fazer isso, senão vou perder o emprego. Se eu perder o emprego e ficar sem casa, vai ser muito pior. Então, gente, percebam com o tamanho da fragilidade que estamos vivendo.
Um problema que a gente já comentou, que é a confiança humana.
Cara.
Os criminosos, eles sabem como as pessoas pensam. E daí, eles estão atacando exatamente nisso daí. Eles descobriram essa situação, né? Mandaram mensagem para todo mundo, quem pagou, pagou. Né? É, se você falou, ah, não, deixa para depois, talvez você tenha se salvado.
Ou tipo, ah, vou ter que mandar eu embora, que eu não tenho um tostão.
Tostão, gastei tudo com bebida esse final de ano, exatamente.
Meu Deus do céu, cara, tá parecendo o povo que está lá no Cruzeiro, que pagou uma grana para estar no Cruzeiro e está preso dentro do Cruzeiro porque o Cruzeiro está fechado com Covid.
Não, já liberaram, galera, já liberaram, já liberaram.
Meu Deus do céu.
Demorou, mas liberaram.
Ai, gente. E no meio dessa bagunça toda, na semana passada, né, ou melhor, no mês inteiro passado, a gente falou muito dos ataques herdados dos anos 90 do J2E, né, que apareceu o Log4J, né, que é uma falha de bibliotecas de Java, e que o pessoal estava utilizando isso para pegar o controle das máquinas que tinham essas falhas, né? Para ajudar a situação, no dia 31 de dezembro de 2021, a CentOS Linux parou de oferecer atualizações de seus produtos.
Então, eu estava lendo, eles pararam de oferecer...
Tá bom essa semana, hein, cara?
Ah, não, a semana tá divertida. Eles falaram que deu o End of Life da versão número 8, mas existe a 9. Exato. Agora, meu amigo, se tem gente que usa o Windows 98 até hoje, você acha que o Linux, cara, o negócio que é estável, entendeu? Que se você deixar ele rodando lá, ele vai a vida inteira embora, o cara vai atualizar isso daí? O cara vai descobrir que está no End of Life e vai tentar atualizar?
Vai nada, ele não vai nem ser informado. Que essa informação aqui apareceu no site, e pela experiência que nós temos, cara, quantas pessoas realmente se preocupam em se atualizar mensalmente ou verificar pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por semestre? Nós temos situações de clientes e pessoas que conhecemos por aí que ficam assim anos sem realizar uma atualização, que, como você mesmo falou, é um produto super estável, que não apresenta aquele... Até apareceu o Log4J, ninguém nem sabia que tinha problema.
Assim, eu tenho um amigo que tem máquina, que mantém máquina com Linux, que os caras tinham um recorde de máquina com mais de 1.000 dias sem reiniciar o computador. Ele conseguia atualizar, sei lá, 90, 99% dos pacotes que tinham lá dentro, sem ele ter que reiniciar a máquina. Então, diferente do Windows, você é obrigado a reiniciar todo mês, né? Obrigatório quase, né? Para o Linux e para o mundo Unix, tem máquina rodando há anos sem precisar reiniciar. E daí a regra é: time que está ganhando não se mexe.
O cara esquece, cara. Tá
bom, e vai ficar lá. E vai ser o. Não vai ser o 5, não vai ser o 4J, vai ser um número bem mais para frente.
Oh, meu Deus do céu, os caras já estão dando brecha para o próximo ataque no final de 2024.
Ah, exato, é.
A verdade
provavelmente,
é essa.
Provavelmente. Vai pegar e vai falar, achamos mais uma, entendeu? Quem tiver, agora a gente... Vou até monitorar esse tipo de coisa aí.
Eu vou, mas quem aqui, porque quem sabe, se vocês continuarem curtindo o que a gente faz, e se a gente conseguir levar isso para frente, em 2024 a gente vai lembrar desse dia e vamos dar muita risada para ver se apareceu alguma coisa baseada no CentOS Linux. É muito para minha cabeça. E antes de a gente falar de um problema também que envolveu o Ministério da Saúde um tempo atrás, vamos pular para esse final aqui, depois
tudo
a gente volta para o governo,
bem,
que a gente tem uma coisa. Tá. Então, a gente falou desses vazamentos, essas falhas, esses ransomware que não param de atacar a gente. Ó, nos últimas semanas, vamos dizer assim, começou um ruído e umas situações que nós começamos a ser informados de possíveis problemas técnicos e vazamentos de informações de milhões de brasileiros. Olha o que eu estou falando, não é um, não é dois, não é 100, não é 1.000, não é 100.000. São milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros. Né? Sobre o assunto que vazou dados no escuro, né? No escuro.
No escuro.
De clientes, tá claro. Eu não vi nada oficial aí para lá e para cá. Começou a aparecer uma notícia aqui, uma notícia ali. Mas e aí, meus queridos? Vazou ou não vazou?
Você fica sempre nessa, né? O cara, quando é atacado, ele existe uma... Como é que eu posso chamar? Existe um lance, eu acho que principalmente com os brasileiros, que o cara ele não aceita, né? Ele não é humilde o suficiente para falar, oh, tive um problema. Né? Então tem um detalhe muito grande relacionado a isso daí. E daí a hora que o cara, ele não aceita que ele teve o problema, né? Ou ele não vai falar publicamente porque ele acha que vai manchar a imagem dele, então ele vai deixar embaixo do tapete o máximo que ele conseguir, tá? E vai, sei lá, nunca aconteceu e tudo mais. O grande problema é que começou a aparecer um monte de mensagem que as pessoas falando, fomos orientados a negar qualquer tipo de informação desse tipo.
Então, cara, mas é sempre a corda estourando do lado mais fraco. Você percebe, cara? A gente falou de um problema que começou a acontecer com um produto que você leva para dentro da sua casa. Aí falamos de uma situação onde o governo compra um produto para cuidar das máquinas espalhadas pelo Brasil todo, que faz parte desses ambientes que eles têm de informática, não, de novo, não estamos falando que o produto é ruim, mas existem produtos melhores, tá? E aí depois a gente vê um malware vindo dentro do SSD, vazamentos em grandes empresas que são, assim, como é que foi? Imaculadas até, né? São empresas que têm histórico gigantesco. E aí as pessoas são impactadas, os usuários são impactados, os clientes impactados, e agora aparece essa conversão que faz dias que está sendo falado de milhões de informações vazadas e pessoas que têm informações com curso. O que aconteceu aí,
senhor Fernando? Muda que não está na hora.
Meu Deus do céu. Então, aqui. O Fernando se empolgou aqui e apareceu um negócio maluco. Mas é normal, né? O dedo rápido no gatilho faz isso.
Não, o cara cego, esqueci o óculos em casa. Hoje eu tô igual o Mr. Magu, cara.
Mas o assunto é esse, gente. São mais informações. Agora, para fechar.
E daí, assim, só finalizando isso daí, o ponto que a gente está levantando é o seguinte: a gente está falando de uma empresa relacionada à infraestrutura crítica. Então existe o boato, na grande maioria das vezes, onde há fumaça, há fogo. Tá? Uma empresa de infraestrutura crítica,
conceituada,
atende milhares de pessoas, tá? Milhões, eu acho,
milhões,
né? No país inteiro. Então, um vazamento de informação é problema, e problema sério, depende do tipo de... dados que foram vazados. Outra coisa, nas nossas previsões a gente falou bastante de problemas com infraestrutura crítica e aonde isso podia chegar, né? Então, de novo, a gente está falando de uma infraestrutura crítica, a gente está falando de telecomunicação, né? E hoje, sei lá, telecomunicação é infraestrutura crítica. Porque você não pode ir no médico porque você está na sua casa. Você faz a consulta via telemedicina. Você vai usar um link de internet, provavelmente provido por essa ou por qualquer outra empresa.
Sim.
Se isso daí para, tá? Temos riscos e problemas gigantes na linha de frente aí.
E o que mais me assusta é a falta de, como é que fala? De confirmação. Porque...
Então, Ale, vamos lá. O cara ele pega e ele fala assim, ó, tá bom, vazou. E aí? Ficou nessa. Ó, beleza, parabéns, você dançou, entendeu? Todos os seus dados, o consumo, todos aqueles filmes que você assiste da meia-noite às seis que você não pode contar pra ninguém, entendeu? Talvez tenha alguém que já saiba. E aí?
Já foi?
Já.
Fica por isso mesmo?
Fica por isso mesmo. Cara, você vai fazer o quê?
Pô, mas bem que eles podiam pegar e fazer que nem a Morgan Stanley, né? Dar uma graninha pedindo desculpa pra nós.
Não, mas então, o cara vai pegar e vai falar assim, tá, parabéns, você ganhou um mês de telecine grátis, entendeu?
Fazer o quê com o negócio desse? Aí que eu vejo que você CPF não vale nada, gente.
Não, não vale, cara. Vamos ver o que vai acontecer.
A gente vai ficar de olho.
Antes da gente...
apontar os dedos finais.
Apontar mais dedos, ser mais...
Incisivo.
Incisivo,
porque tá estranho. Esse é um assunto que tá estranho. E falando de assunto estranho, para a gente fechar o dia de hoje, Na metade de dezembro, a gente, a gente falou de um problema sério que ocorreu com a... Como é que fala? Com a...
Ministério da Saúde.
Com o Ministério da Saúde.
E vazamento de, dados.
Exato, onde tinha vazamento de dados.
Dos dados das vacinas, né?
Exato, dos dados das vacinas, que impactou o público. E aí o pessoal começou a falar, não, porque vazou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí começaram a investigar e perceberam que partiam informações de lá de dentro. O pessoal mudou o MX das máquinas, o Mail Exchange. Né? E ainda informações que eram enviadas para lá eram desviadas para outros sites, tinha outros acessos. Beleza. Agora já passou alguns dias e a gente continua investigando a situação para vocês.
Continua acompanhando.
Acompanhando sempre, né? Você que está ouvindo nós através da Rádio Campinas Digital, depois procure dentro do nosso, da nossa página do programa, ou no YouTube, ou procura lá, programa Red Zone. E vocês vão ver a documentação que a gente vai apresentar agora aqui para vocês terem acesso. Foi confirmado que encontraram uma senha de um e-mail de um funcionário de dentro do Ministério da Saúde, que a senha era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!
Mas, ó, vamos lá. O que acontece? Alguém, tá, pôs um robô para começar a fazer, baseado nos e-mails das pessoas de verdade, começar a fazer teste de tentativa e erro, e o cara conseguiu entrar.
Aí falaram, por que será que o cara conseguiu entrar? Por quê? Porque a senha era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele pôs o dedo no teclado do número 1 e fez assim, ó, brrr, até o número 8, que nem tocando piano, é a senha do rapaz. Detalhe. É de um e-mail via web.
Então, do web e-mail.
Gente do céu.
Exato. Então, é assim, o cara ele pode ter a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não recomendo, né? Que assim, só essa situação, ela vai dar, vai ter um assunto para diálogo para falar, né?
Sim.
A primeira coisa é o seguinte, a gente já vê aí que existe uma vulnerabilidade. Lembrando, vulnerabilidade é falta de um controle. Como é que alguém deixa uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ser usada?
Não tem política de senhas.
Então, ser usada e daí ser usada num órgão do governo.
Não tem controles.
Entendeu? Daí, assim, se existe um webmail, alguém exposto na internet, o cara está sujeito a isso daí. Será que ninguém ouviu falar de múltiplo fator de autenticação?
Você pode até utilizar o e-mail na internet, mas contanto que você prove que você é você mesmo.
Exatamente.
No momento que você, por exemplo, entra com o seu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que a máquina enviasse para o seu celular e falasse assim, olha, você está acessando a base tal de tal lugar, é você mesmo? Aí você vai no celular e dá ok. Aí o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é liberado.
Não, essa é uma das coisas. A outra coisa é usar o múltiplo fator, que depois do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você ia ter que colocar mais 6 números, né?
É.
Pelo menos mais 6 números aleatórios, tá? Que daí ia dificultar muito a vida de qualquer um para fazer esse tipo de coisa. Então, a situação é... Pô, e aí? Como é que conseguiram? Né? Quando começaram a falar disso daí... eu dei uma entrevista no Canaltech e a pergunta é essa. Ó, como conseguiram, né? De novo, gente, é assim, é a pergunta que sempre aparece.
A pergunta que não quer calar.
A pergunta que não quer calar. Como é que eu descubro a senha do meu marido? Como é que eu descubro a senha
Como é que eu entro no Facebook do meu namorado?
Como é? Não tem jeito, entendeu? Ou você sabe a senha, ou você começa a fazer tentativa e erro. E o que a gente tem aqui é um exemplo muito claro disso daqui. Entendeu?
Exato.
A gente tem um exemplo claro. Então tá aqui, de novo. Estão inventando? Não. Alguém colocou no Twitter, qual que é a data? O Mr. Magu não consegue ler? É dia 3 ou dia 5?
5 de janeiro.
5 de janeiro?
Quarta-feira. Olha,
hoje é dia 6.
É, pronto. Ontem.
Ontem. Tá? Também conhecido como ontem.
Ontem. Ontem, às 2h39 da tarde, para ser mais exato.
Pronto. Então tá aí. Então, notícia fresquinha, mostrando, tá? O que aconteceu a partir daqui. não está claro. Ninguém sabe o que aconteceu, entendeu? Agora tem, sei lá, governo tem que investigar, a Polícia Federal tem que trabalhar para descobrir quem é, o quê, e para colocar algum tipo de restrição nesse tipo de serviço para que esse tipo de coisa não mais ocorra. Né? Das duas maneiras. Um, não deixar exposto esse tipo de coisa. Será que realmente alguém do Ministério da Saúde precisa acessar um webmail da sua casa, acessar?
É, né? Cara, o cara já lá, no horário de trabalho dele, tem muitos que pouco trabalham, meu
infelizmente,
filho. Infelizmente, né? Eu vou ter que falar isso, gente, porque nós somos filhos de pessoas que foram funcionários públicos, que era um orgulho ser funcionário público, que era muito orgulho ter em seu dia a dia ou na família algum professor, algum funcionário público, que nem que seja motorista da prefeitura, meu querido, e trabalhar para o Estado, olha que bacana, né? Era motivo de orgulho. Agora, gente, pelo amor de Deus, hein? Nós estamos falando do Ministério da Saúde e encontra lá uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Deixa eu contar mais uma história aqui. Em 2012, teve um vazamento do LinkedIn, onde vazaram 6 milhões de senhas, usuários de senhas, se eu não estou enganado.
6 milhões.
Ah, fica tranquilo. Daí o que aconteceu? Em 2016, apareceu um novo vazamento atualizado com 130 e poucos milhões.
130 e poucos milhões.
E a maioria deles já estava quebrado. O que acontece? Mesmo o pessoal tendo pego o banco de dados com cifrado, vamos chamar assim, eles fizeram, né, colocaram num computador, começaram a fazer tentativa e erro para descobrir qual era a senha e pronto, descobriram qual era a senha. Daí o que acontece? Nessa época eu tinha feito uma estatística, tá? E a gente tem aqui, baseado nesses 130 milhões, qual eram as senhas mais comuns. Então, aqui a gente começa a ver... A gente começa a ver uma situação muito interessante, que é a senha mais comum, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tá? Sabe quantas vezes apareceram isso, gente? 753.305 ocorrências.
Não, daí, gente, como é que chamava o programa que você estava acessando? LinkedIn, é a segunda mais usada. E daí, senha em inglês chama password, tá lá, terceiro lugar.
Quase 150 mil Exato. Que põe a senha dele escrito password.
Não, daí fica tranquilo, olha lá. A senha usada no Ministério da Saúde tá lá, quinto lugar.
Tá em quinto lugar, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uhul! Meu Deus do céu, quantas pessoas capazes, cara.
Então, o que acontece?
Meu Deus, olha lá o oitavo lugar, Sunshine.
Tá vendo coisa fofa? Né?
Olha, em 11º lugar, com mais de 32.500 aparições, está lá. 000000.
Exato. O que aconteceu? Depois que apareceu esse vazamento aqui, o LinkedIn pegou, forçou todo mundo a trocar as senhas, né? A minha senha não tinha sido quebrada até aquele momento, né? Ela não estava nesse banco, mas eles mandaram eu trocar, assim como todas as outras pessoas, e eles começaram a implementar outras políticas de senha para não deixar isso daqui acontecer. O que acontece? Quando a gente, como é que descobriram a senha de uma pessoa? Gente. Na maioria das vezes, as pessoas elas usam a mesma senha em vários serviços.
Então, ô, gente, 30 mil pessoas colocam a senha de princesa. Eu tenho certeza que dessas 30 mil, se 5 forem gatas, é muito.
Mas aí é o pai falando da filha, fica tranquilo. Daí, o que acontece?
35 mil princesas, gatinhos do LinkedIn, parabéns, vocês são todas princesas.
Não, pô, Alexandre, tem umas outras, Welcome, tem I Love You, não tem? Tem I Love You, olha lá, tá em 21º, I Love You.
Né? Olha isso, cara.
É legal, a gente tem assunto pra caramba pra falar.
Cara, se o nego põe no LinkedIn I Love You, imagina o que ele põe no Tinder.
Não, você é I Love You também, pronto, o cara vai usar a mesma senha, o problema tá aí, a negada recicla a senha. É por isso que o pessoal consegue de uma conta entrar na outra, entrar na outra, entrar na outra.
Meu Deus do céu.
Daí assim, esse assunto ele vai render, a gente promete que volta a falar na semana que vem a respeito de senha, mas daí nessa época eu fiz o quê? Eu fiz uma estatística baseada em calor de quais eram as teclas mais tecladas para essas senhas. Então, eu peguei uma de cada e coloquei e fiz um mapa de calor. Então, a gente tem um mapa de calor de um teclado aqui, tá? Só para a gente ver que tem algumas teclas que elas são esquecidas ou elas são menos usadas na hora das senhas, tá? Coincidência ou não, realmente não sei. Mas é só uma ilustração bonita.
Não, eu vou dar uma dica para quem está só nos ouvindo, ó, as letras Q, W, Z, X, tá? Elas são muito pouco usadas. T, Y, H, G. Tem umas bacanas aí, viu? Não use a letra E, é a mais usada.
Exato. E daí, assim, no próximo programa, eu acho que vale a pena a gente ter uma conversa, talvez um pouco mais longa, de como é que quebra uma senha, quanto tempo demora para quebrar uma senha, sugestões de criação de senhas mais seguras. Tá? Oh, é mesmo. Na última, a gente pode aproveitar e falar que teve... senha do QuePass vazado. O QuePass, que é um programa para guardar a senha, vazou. Podemos comentar disso na próxima semana também, tá? Para a gente falar de senha.
Não, mas assunto vai ter, gente, porque nossas semanas estão bem agitadas, estão bem, bem, bem agitadas. Se a gente parar para pensar, olha o que a gente falou aqui hoje. O que tem de... Ó, só essa da Morgan Stanley aqui é a que mais me impressionou. Eu perdi o bonde, gente. Eu perdi o bonde. São 60 mil, velho. 60 mil... Quanto? Vou olhar de novo aqui, que eu não sei o que. 60 milhões de dólares para os caras pararem de reclamar. E eu não reclamei, gente. Caramba, caramba, caramba. Tá demais a situação, né, cara? Muito engraçado, cara. Gente, olha, vocês não têm noção como a gente fica feliz de trazer essas informações para vocês. A gente conta com a companhia de vocês sempre que for possível, sempre que tiverem dúvidas. Vocês passem as informações, as dúvidas, as perguntas, o que quiserem. Nos enviem e-mails, coloquem lá no nosso Facebook. Ou no nosso Instagram, onde vocês estiverem, no Instagram, tem tudo lá nos nossos canais, tem apontando onde que vocês podem conversar com a gente. Não pensem duas vezes, perguntem, tirem dúvidas, peçam informações, peçam material, a gente vai responder com o maior prazer, no ar, ao vivo, ligar para vocês, não tem problema nenhum.
Não existe pergunta ridícula, não existe, existe aquilo que você não sabe. Tá? Talvez a gente também não saiba. Talvez a gente tenha que estudar antes de falar.
Mas a gente faz isso.
Exatamente. Principalmente nessa área, nós dois gostamos muito e trazer o conhecimento para vocês, né, compartilhar esse um pouco com esses, sei lá, de forma cruel, muitas vezes, né? É um grande prazer para a gente.
Contamos com vocês sempre. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira, às 19h, de novo, aqui na Rádio Campinas Digital, do nosso diretor Roberto Santana. Mande sua opinião, mande sua pergunta, mande tudo aquilo que você quiser perguntar para a gente dá um jeito de responder. E esse é o programa Red Zone.
Vamos lá, calma. Põe minha outra cabeça aí.
Cadê minha outra cabeça? Vamos botar a cabeça,
do Amado. Pronto, lá, cabeça. Pronto, a cabeça. Tá aqui, o programa Red Zone, um programa feito por especialistas que traz os desafios do mundo digital e da segurança cibernética através de uma linguagem fácil, clara, direta e acessível, com uma dose de acidez e polêmica, sempre.
A gente fica por aqui. Boa noite a todos vocês. Um feliz 2022. Né? A gente está aqui há pouco tempo junto com vocês, mas esse ano a gente promete, nós vamos fazer uma coisa... já estamos melhorando a maneira de comunicação com vocês, aumentando os pontos de comunicação para que vocês procurem a gente e peçam ajuda, tirem dúvidas, e vai ser só sucesso. Nós aqui do programa Red Zone, o pessoal da Rádio Campinas Digital, prometemos que faremos de tudo para 2022, pelo menos aqui com o nosso trabalho, seja mais leve, seja melhor, mais importante e seja mais agradável algumas horas, pelo menos, fugir um pouco das notícias que só se repetem na TV, e você vai ganhar mais, muito mais informação com a gente. Vai dar risada, vai xingar, fique à vontade, é assim que funciona. Sim. Tá bom? Tá. Boa noite, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, Campinas. Boa noite, São Paulo. Boa noite, mundo. Até obrigado. A próxima. Até estaremos com vocês na próxima quinta-feira, a partir das 7 da noite. Tchau, tchau.